Senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa segunda audição. Queria começar desde logo por dar as boas-vindas ao Dr. Sandro Mendonça, também personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da ANACOM, e que também é o abrigo da lei quadro das entidades reguladoras, mas queria começar por lhe pedir desculpa por esse nosso ligeiro atraso. Nós quisemos responder positivamente à urgência e cumprindo o nosso papel de ouvir o mais depressa possível as personagens indigitadas para não atrasar o processo, tentamos acertar com uma hora do final do plenário. É sempre uma tentativa, às vezes, muito arrojada, porque nunca sabemos exatamente quando é que o plenário termina e daí temos atrasado e também não quisemos cortar nem o tempo. A mesa foi um pouco condescendente com os tempos, porque eu acho que este é exatamente o momento de fazer todas as perguntas, ou aquelas que os grupos parlamentares entendam que devem fazer, dar a oportunidade também de dar todas as respostas, porque para que este processo, que não é mais do que um processo de avaliação, é um processo de conhecimento, possa ser o mais completo possível. Portanto, daí a razão de estarmos a começar um pouco mais tarde, não vou perder muito mais tempo. Tenho a possibilidade de fazer uma intervenção inicial até aos 10 minutos, depois passaremos a perguntas individuais dos grupos parlamentares. Portanto, bem-vindo e, se quiser, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo todos os membros desta comissão e agradeço a vossa atenção para uma breve declaração introdutória. Estarei em seguida a entrar à disposição de Vossas Excelências para responder a todas as questões que me queiram formular. A minha presença nesta audição parlamentar, após apreciação curricular pela CRESAP, resulta do convite que me foi endereçado para o exercício de funções de vogal do Conselho de Administração da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações. Estruturo a minha exposição em três partes principais. Primeira parte, um complemento ao currículo, sublinhando valores e práticas que me trouxeram até aqui. Segunda parte, referência à minha ligação às temáticas da regulação e aos desafios do setor das comunicações. Sublinhar também, em terceiro lugar, a terceira parte da minha exposição, a visão de compromisso e as prioridades estratégicas que considero para o reforço da missão e eficácia da ANACOM. Primeiro ponto da minha apresentação, uma breve nota curricular, começando por dizer que fui a primeira pessoa da minha família alargada a ter acesso ao ensino superior. E quando um dia iniciei caminho profissional, precisamente na área académica, era para mim evidente que o conhecimento é importante, não apenas para fins de mobilidade social, mas sobretudo para a ascensão da sociedade como um todo. É esta a raiz do meu percurso, num espírito de serviço público. E é este o sentido que me move hoje quando me apresento a escrutínio. Tive sempre, também, um empenho para com a vida cívica, ao longo dos anos. Tal orientação manifestou-se quando o meu envolvimento no movimento estudantil, mas também mais tarde, através da minha intervenção na imprensa económica, em que escrevi durante muito tempo várias colunas em vários jornais, sobretudo de orientação económica. Gostaria ainda de acrescentar que o meu percurso profissional não tem sido limitado à universidade. Tem sido, aliás, muito consumado na economia real. O meu campo de especialização, que é a economia da inovação e da tecnologia, tem-me levado recorrentemente ao terreno. E neste âmbito, tenho desenvolvido intenso trabalho junto do setor privado, do setor público e do terceiro setor. No caso do setor privado, permite-me referir a minha longa colaboração com associações empresariais, como a Cotec, mas também a minha ligação a empresas da economia real, de norte a sul do país, das mais pequenas às maiores, em setores desde o têxtil ao setor elétrico, da área médica às tecnologias de informação. Permite-me ainda acrescentar que duas normas de qualidade portuguesas têm na sua base trabalho para o qual eu contribuí. E é isto que eu tenho em mente quando penso na economia portuguesa. Não são apenas estatísticas. A minha exposição internacional tem sido considerável enquanto perito, consultor e decisor. Na Europa fui perito e avaliador junto à Comissão Europeia e ganhei ainda preciosa experiência de negociação no quadro do Comitê Europeu de Normalização. Fora da Europa, fui gestor técnico e científico do Programa Ibero-Americano para a Ciência e Tecnologia, para o Desenvolvimento, numa nomeação que foi em Assembleia Geral por votação secreta. E tenho experiência também extensiva, através de várias incursões na República Popular da China, devido aos programas de doutoramento em que estou envolvido no continente, na China continental. Segunda parte da minha intervenção, agora assinalando a minha ligação à área da regulação e das comunicações. Tenho sido coordenador de cadeiras de mestrado muito centrais neste âmbito, como Política de Concorrência e da Regulação, ou ainda Economia das Telecomunicações e da Internet. Tenho também coordenado a cadeira de Economia da Defesa Nacional, onde tenho insistido em temáticas como a cibersegurança, o papel dos drones ou a resiliência das redes. Como ligação mais prática ao mundo das telecomunicações, fui membro do Comitê de Gestão da Rede Europeia Econtel, que originou vários tipos de materiais sobre o setor, como este livro que eu tenho aqui de telecomunicações, de economia das telecomunicações, e aí tive a possibilidade de interagir longamente com engenheiros e reguladores de toda a Europa. O meu envolvimento nestes temas tem sido continuado também como avaliador de uma revista muito peculiar nesta matéria, a Telecommunications Policy, que é a revista de referência internacional na área da política das comunicações. Esta revista acolheu, aliás, um número especial dedicado a novos indicadores que eu editei, aliás, é um caso raro ser um português a entrar nestas matérias a este nível. Creio, no entanto, que o meu contributo nesta área foi, sobretudo, no tópico da inclusão digital. Por fim, fechando aqui este meu percurso nestas matérias, aquilo que gostaria de dizer é que passei os últimos 10 anos como membro da Comissão Executiva do Obercom, localizado no Palácio Foz, e que é o observatório que tem feito pesquisa sobre a transformação tecnológica dos média, a transição para a digitalização na televisão, as dinâmicas concorrenciais no negócio da imprensa, da rádio e da indústria de conteúdos, tendo aqui neste âmbito também tido uma ligação devido às nossas parcerias com a Reuters ou a Oxford Internet Institute. É com orgulho, aliás, que posso dizer que com muito poucos recursos, uma vez que temos uma equipa pequena, mas muito potente, temos tido um caudal de produção vasto nesta área, muitas vezes até antecipando tendências que mais tarde se vieram a materializar. Terceira parte e última da minha intervenção aqui tem a ver com a visão para a Anacom. Tendo eu já a vantagem de beneficiar das declarações do novo presidente da instituição e do estilo de ação regulatória já em curso, com ênfase afirmativo na independência, no rigor e na transparência da regulação ao serviço dos interesses dos cidadãos, dos direitos dos consumidores, do desenvolvimento do setor e da soberania nacional. Revejo-me na totalidade na ideia de uma postura imparcial, exigente e construtiva do regulador, nomeadamente, em primeiro lugar, a garantia de uma regulação independente, assertiva e responsável, sem favor ou tratamento especial dos operadores. Afirme prioridade estratégica ao interesse dos cidadãos e os direitos dos consumidores. O compromisso de contribuir para o desenvolvimento do setor em articulação com os agentes económicos, com as demais instituições, incluindo as de regulação em Portugal, os órgãos de soberania e no quadro de cooperação internacional. Nesta base de princípios, gostaria eu ainda de relevar três direções para o futuro. A regulação deve ser a todo momento baseada na evidência. Deve agir de maneira muito próxima dos dados e estes devem ser atualizados, de alta qualidade e publicitados. A regulação deve ainda basear-se em capacidades antecipatórias, numa lógica de prevenção e de perspectiva, e não apenas ser passiva, reativa, estando sempre atrás do fenómeno, perante desvios a regras que trazem, entretanto, danos aos consumidores e, mais tarde, multas aos operadores. Esta abordagem antecipatória deve também ser alargada à envolvente externa, em que Portugal está incluído. A regulação deve ainda aumentar a qualidade de contexto e não ser apenas a fonte de custos de contexto ou então de acusações ligeiras nessa matéria. Estas direções implicam uma aposta em linhas condutoras, como a inovação na própria regulação, a valorização das competências humanas e do capital humano na entidade, a ligação à base científica e tecnológica nacional, garantindo mais conhecimento do lado da oferta, mas mais literacia do lado da procura, e estes princípios devem ser depois vertidos, estas direções encaminhadas e as linhas postas em marcha para nortear uma política regulatória eficaz, num conjunto de desafios salientes que hoje nos atingem a uma sociedade de informação como um todo, que é a portuguesa, em transição para uma sociedade de conhecimentos, esperemos nós. Esses pontos salientes, e com isto termino, são a fiscalização e a exigência da observância de parâmetros de qualidade no Serviço Universal Postal, por exemplo, a evolução do conceito de Serviço Universal nas comunicações eletrónicas, a convergência da distribuição com a produção de conteúdos no contexto da economia dos bens informacionais e a questão mais vasta da neutralidade de rede num quadro do mercado digital único e dos desafios também do dividendo digital 2, em que estamos também a ligar à questão da TTT. Com isto termino a minha apresentação inicial, estando disposto a ouvir e a responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Sandro Mendonça. Passamos então às perguntas dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Luís Leite Ramos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada e os Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. Sandro Mendonça e, naturalmente, agradeço-lhe a reflexão inicial que ele nos deixou e que nos permite agora colocar-lhe algumas questões, como previsto no procedimento de audição, relativamente à sua indigitação para a função de vogal da ANACOM. Julgo eu que o objetivo desta audição por parte dos deputados é perceber um pouco se o Dr. Sandro Mendonça tem ou não tem um conjunto de competências para desempenhar essas funções e, sobretudo, garantir que o regulador, neste caso concreto, a ANACOM, mantém a sua função independente, forte, autónoma, credível, enfim, como está na lei. Eu, a primeira questão que gostava de colocar tem a ver com o estado da regulação em Portugal. Nós em Portugal temos uma tradição relativamente recente em matéria de regulação e eu gostava de saber qual é o diagnóstico que faz, quais são, em termos gerais, sem especificar neste caso a ANACOM, relativamente ao estado da regulação, sendo professor da área, conhece com certeza as boas práticas e os referenciais internacionais deste domínio. Qual é, dizia eu, a pergunta que lhe colocava é qual é o estado da regulação em Portugal e quais são os desafios que acha mais importantes para que esta regulação cumpra a sua ambição, o seu objetivo, a sua missão de garantir mercados a funcionar, o respeito pelos utilizadores e clientes, enfim, um conjunto de princípios que são fundamentais numa economia social de mercado. Uma segunda questão tem a ver já com aspectos mais específicos relativamente à ANACOM e ao setor das telecomunicações, incluindo naturalmente o setor postal. Quais são, do seu ponto de vista, os grandes problemas que este setor tem neste momento e que merecem intervenção, que merecem uma ação muito mais direta e empenhada por parte do regulador e se, relativamente a esses problemas que identifica, quais são, do seu ponto de vista, as principais linhas, já referiu algumas, mas agora talvez de um ponto mais objetivo e concreto nos pudesse dizer. Em terceiro lugar, CRESAP dá um parecer em que diz que tem, enfim, um perfil adequado ao desempenho das funções, mas faz aqui algumas notas de algumas lacunas que ocupa, nomeadamente o facto de não possuir formação específica relacionada com o cargo que vai ocupar. Aqui um dos pontos da análise da CRESAP e eu perguntava-lhe como é que pensa colmatar, ultrapassar este handicap. Depois, um conjunto de questões que têm a ver já com aspectos mais específicos relativamente ao setor e à própria ANACOM. Começando talvez pelo fim, relativamente à TDT. Qual é, do seu ponto de vista, quais são os problemas que existem e que tipo de intervenções a ANACOM pode e deve ter para garantir que esses problemas sejam ultrapassados. Uma segunda questão tem a ver com o problema recente, com alguma intensidade, relativamente ao serviço postal universal e os problemas que têm surgido no contrato de concessão com os CTTs e, portanto, perguntar-lhe também qual é o diagnóstico que faz, acha que o regulador tem desempenhado a sua função, é possível fazer mais, o quê, como? E, finalmente, relativamente às telecomunicações e a um conjunto de aspectos que são objeto de reclamações e de intervenções continuadas. Já conhecemos o problema das fidelizações, conhecemos o problema do telemarketing, que é uma das questões que muitas vezes tem sido referenciada na defesa dos próprios direitos dos consumidores e na forma como as operadoras se relacionam com esses consumidores. E, portanto, relativamente a uma maior regulação no sentido de garantir direitos dos utilizadores e, sobretudo, de garantir que o mercado realmente funciona e que as posições maioritárias, quase monopolistas em alguns casos, não se sobrepõem aos interesses dos consumidores. Eram estas as questões que eu lhe queria colocar. Apenas uma nota para dizer que no final das suas respostas, infelizmente vou ter que me ausentar, porque tenho um compromisso no meu grupo parlamentar e, portanto, peço desculpas já pelo facto e agradeço as suas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem então a palavra o Sr. Sandro Mendonça.
Muito obrigado, Deputado Luís Ramos. Começando por uma apreciação geral sobre o estado da regulação em Portugal. Eu creio que é difícil termos uma resposta. E é difícil porque não temos dados. Em boa verdade, não temos hoje um recenseamento sobre a regulação em Portugal. Não sabemos quanta gente emprega, não sabemos quantas entidades se sobrepõem nas suas agendas. E eu tenho sido muito crítico sobre aquilo que eu tenho chamado de indústria da regulação em Portugal, que, como diz, é nova no nosso país, é também nova do ponto de vista internacional, é uma vaga de novas entidades que estão em paralelo ao estado formal conhecido e que tínhamos. Eu gostava de incidir aí, no caso português, um sistema nacional de regulação que eu considero ainda desequilibrado, porque não temos ainda uma voz do lado das entidades, dos entes que disse, e bem, dos clientes e utilizadores. Falta, eu creio, muito a voz do cidadão, a voz do consumidor, e isso é uma ênfase que nós temos visto no percurso ainda breve do novo presidente da instituição. Aquilo que eu gostaria também de dizer é que existem ainda oportunidades para a modernização da regulação, porque se nós ouvimos falar muito do slogan indústria 4.0, eu creio que nós devemos ter uma regulação 4.0. Isso não significa ser uma regulação intrusiva, mas significa uma regulação que tira partido dos megadados e que consegue combinar padrões e consegue predizer alguns problemas antes que eles se materializem. Eu creio que a nossa indústria da regulação é ainda uma indústria que se pode modernizar. Isso é uma oportunidade para todos e eu creio que esta instituição em que estamos agora dá um contributo quando ausculta e interpela reguladores. Em relação aos problemas que nós temos no setor, eu gostaria de pegar nisto no fim, mas ir já para a questão do perfil, do meu perfil. Eu creio que há 17 anos para cá que tenho estado atento à área eletrónica, das telecomunicações. Aliás, eu provenho de uma escola, que é de uma instituição universitária, que é o ISCTE, que tem, aliás, também valências nessa área, tem até lá o Instituto de Telecomunicações. Eu creio que aquilo que alguém como eu pode trazer é uma sensibilidade à área da mudança tecnológica e indicadores precisos sobre essa matéria. Quando nós vemos a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu lançarem para a frente um discurso sobre um mercado digital único, e nós vemos os preâmbulos dos articulados, nós, aliás, somos confrontados com uma certa noção de complacência. Hoje há mais concorrência, hoje temos um setor mais vibrante na Europa e essa complacência contrasta com uma grande emergência de tecnogigantes globais que estão fora da Europa e que colocam desafios muito prementes à governança dos dados pessoais e da privacidade. Eu creio que temos razões para estar inquietos nesta matéria e aquilo que tem sido o meu hábito é olhar para indicadores rápidos que nos permitem criar um ceticismo informado sobre estas tendências. Em relação a assuntos, problemas específicos que trouxe aqui, e não querendo eu não responder a nenhum, eu gostaria de começar pelo Serviço Universal Postal. Esta é uma questão de momento, nesta altura, mas eu creio que há um ano atrás esta mesma comissão tinha escutado a então presidente da ANACOM e, portanto, já estava referenciada, sinalizada, esta tendência para uma noção coletiva de que o serviço estava a sofrer algum desgaste. Esse desgaste podemos nós inferir que provém, talvez, de uma falta de enfoque da própria empresa, que se tem desdobrado em abrir outras atividades, e refiro-me à financeira bancária, e isso pode haver aí aquilo que os economistas chamam de um crowding out de atenção, portanto, pode haver aqui um período de ajuste, mas pode haver razões preocupantes para isso. E a razão preocupante para isso é que nós não vemos apenas que os indicadores sofrem num único dos 11, e isto foi tema em novembro, mas reportava-se ao ano anterior, e se os problemas surgem em janeiro de 2016, nós estamos no final de 2017 a olhar para eles, finalmente com os dados na mão e só agora a reagir, nós estamos a dar um sinal errado ao operador, e estamos, sobretudo, a dar um sinal errado aos consumidores. A tempística é muito importante aqui e é importante capacitar a resposta por parte do regulador. Existem vários temas para abordar neste setor postal, eu não estou a esgotá-los, pelo contrário, creio ter depois a oportunidade de voltar a este tema. Ao nível das reclamações, eu creio que uma automatização da sua leitura pode ser interessante, porque hoje nós temos tecnologias de mineração de texto que permitem até agrupar em cachos de grandes problemas aquilo que está a acontecer e é possível depois identificar o epicentro e responsabilizar as operadoras. Este grande crescimento que houve de reclamações pode estar subestimado, uma vez que há sempre barreiras à reclamação por razões de inconveniência do próprio consumidor, porque nem sempre é fácil, por exemplo, termos a capacidade de nos deslocarmos a um sítio para colocar a nossa reclamação num livro de reclamações, e os próprios sítios de internet das empresas podiam ter muito visível um ícone em que permitisse endereçar por ali logo e de imediato uma reclamação. Existe também uma aprendizagem que é possível fazer ao nível da regulação e convidar, sobretudo, à autorregulação. Ao nível da TDT, aquilo que nós sabemos hoje, à luz da experiência, é que a transição não correu bem e nós sabemos de muita gente que ficou fechada no escuro, sem acesso à informação que lhes permite serem cidadãos e que permitem às vezes até perceberem o que é que se está a passar. Isto são questões que têm a ver às vezes com o tempo. Estou novamente a reportar uma coesão de território quando estamos a pensar aqui. É um meio muito importante para sincronizar o país. Portanto, nós não queremos passar pelo mesmo. E quando temos aqui o tema da evolução para uma nova formatação da TDT, nós temos que perceber o que é que correu mal. E o que correu mal foi, existem teses para isto, mas algo que correu mal foi a falta de informação por parte das pessoas. Houve uma excessiva atividade de agressividade comercial, muitas vezes eliminando a atenção para algumas notas de rodapé, e de repente Portugal é dos países que tem mais pacotes de telecomunicações e televisão tudo ao mesmo tempo, e isto foi uma transição muito rápida e ela está hoje mais ou menos documentada. De qualquer maneira, é necessário planear com cuidado e de maneira aberta, de maneira transparente. E essa transparência é algo que nos devemos habituar todos. Reguladores devem se habituar. Aquilo que nós percebemos é que os operadores devem também habituar-se. Eu gostaria de voltar, aliás, a este tema da transparência dos operadores. Mas eu creio, Sr. Deputado, que, a não ser que me corrija, a boa parte dos pontos que me levantou, eu fui até eles.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar Partido Socialista. Sr. Deputado André Pinatos, tem a palavra.
Muito boa noite, Sr. Presidente. Saudar também os nossos colegas, o professor Sandro Mendonça. Antes de mais, felicitá-lo pela sua indigitação e desejar-lhe que faça um excelente mandato na defesa daquilo que é o papel da entidade reguladora, a sua missão e valores. Eu começaria talvez por aí. As entidades reguladoras, num mundo globalizado, num mundo em que a concorrência é mais rápida, é diferente, é mais dinâmica e é mais supranacional, acarreta uma responsabilidade muito maior para quem vai exercer este tipo de funções, até porque os problemas que surgem de forma criativa, por vezes, por parte das empresas, e falou de uma coisa que muito nos apraz, a capacidade de antever alguns problemas, uma tónica interessante da sua intervenção. Dizendo o seguinte, estas áreas, e o Sr. Presidente há pouco aflorou isto na audição anterior, a volatilidade que estes setores que são regulados impõem como desafios aos reguladores. A Anacom, em particular, tem como valores institucionais, e esta seria porventura a minha primeira pergunta para o cumprimento da sua missão, a transparência, a excelência, a cultura de equipe e a independência. E aquilo que lhe perguntava de uma forma muito direta é como é que pensa materializar estes valores no decurso do seu mandato, porque palavras são palavras e pela sua exposição muito focada ficamos positivamente satisfeitos e saudamos também a forma como elencou, e aquilo que vem é bastante claro, o que é bom para nós nesta atividade de escrutínio, mas perguntava-lhe como é que pretende materializar isso. Da audição anterior, e é sempre vantajoso porque já vem enriquecida da discussão que tivemos, suscitou o Sr. Presidente também uma coisa com a qual concordo, que independentemente das divergências ideológicas que existem naturalmente nas forças parlamentares, todos defendem mais Anacom, mais regulamentação, e portanto a pergunta que deixava talvez era mais Anacom como? Qual é a sua visão relativamente a isto? Bem, sei que não é uma pergunta fechada, não é uma pergunta à qual possa responder de forma categórica, mas não podia deixar de lhe fazer este breve desafio. Senhor professor, de facto, o seu currículo é impressionante de vários prismas, do ponto de vista académico, do ponto de vista profissional, mas eu destacaria também uma coisa, e com uma congratulação, também da Mundo Evidência e da sua experiência, me parece muito interessante, para que as nossas entidades reguladoras tenham também um enriquecimento, que nós nada devemos, e os portugueses penso que seja uma boa nota, nada devemos, e é bom ter neste espírito também nos lugares que vamos ocupar, a sua Mundo Evidência pode de facto ser uma mais-valia. E assim dito, saudar a sua disponibilidade para o serviço público, e eu não me contenho de lhe fazer uma pergunta, porque foi uma dúvida com que fiquei, que pode parecer inusitada, mas eu tenho alguma curiosidade de qual é a sua visão sobre a atividade parlamentar e sobre o Parlamento português, porque achei interessante algumas referências que fez, não penso que seja útil escalpelizar, mas por exemplo, quando há pouco aludia ao tempo que mediou entre a atuação no caso dos CTTs e depois ser desencadeado aqui no Parlamento, fiquei com essa dúvida e também gostava de saber qual é o desempenho que faz, até porque um dos papéis é depois cooperarmos uns com os outros, o que certamente faremos. Deixar-lhe algumas questões mais concretas. Como é que avalia a alteração legislativa da lei-quadro das entidades reguladoras, se pensa a sua visão sobre este assunto? Como já lhe foi suscitado, como é que avalia o desempenho da Anacom nos últimos anos e de que forma é que nós podemos inovar no exercício desses mandatos de forma a ser mais eficazes na defesa do consumidor e outros. Quais os desafios que pensa que se colocarão às entidades reguladoras brevemente e se tiver também em querer partilhar connosco algumas coisas relativamente às transposições de normativas europeias e legislação comunitária, em que medida é que isso pode afetar. Eu não me queria prender muito nas questões que são do momento, até porque é um mandato de 6 anos, mas não consigo escapar a algumas delas. A questão dos CTTs não vou questionar porque já foi questionada anteriormente e, portanto, parece-me que podemos ir para outras questões, como, por exemplo, no caso da TDT, já foram aflorados, e hoje foi notícia um pouco por toda a imprensa, mas há uma questão que lhe queria perguntar: qual é a sua visão também sobre as insuficiências da TDT e transpor isso para uma pergunta: que papel é que pode a ANACOM ter na coesão territorial por via da defesa do consumidor, obviamente, entre interior e litoral, e em que medida é que pode esta entidade contribuir também para combater este flagelo? Perguntar-lhe uma coisa que me parece da maior importância e queria saber também a sua visão. Qual é a importância que dá, que confere à resolução extrajudicial de conflitos no momento em que temos um número de queixas, de reclamações absolutamente colossal? E perguntar-lhe também se este número de reclamações, na sua perspectiva, se deve aos serviços se estarem a degradar, à falta de cultura dos consumidores ou a outras que possam acontecer, porque de facto tem que haver razões para este aumento preocupante. Última questão que lhe queria deixar de forma muito clara. Conheço o seu percurso académico, tenho a oportunidade de o ter acompanhado, sei que é um homem rigoroso, e foi aqui falado várias vezes em outras audições da questão das portas giratórias, das pessoas que participam. Tenho quase a certeza que é uma pergunta que tenho gosto que lhe faça, mas faço-a na mesma. Como é que encara esta problemática que muitas vezes acaba por minar a eficiência do regulador? E, como disse, saudá-lo e desejar um excelente mandato nas funções que lhe serão conferidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, atento ao palavra, Sr. Dr. Sandro Mendonça.
Um enorme caderno de encargos para responder aqui. E eu não sei bem até onde começar. Mas, ao nível da missão e dos valores da ANACOM, como materializar? Algo me preocupa. No quadro da ANACOM, é bom ela estar ao nível daquilo que nós todos desejamos, mas que quem lá trabalha consiga estar também. E, como nós sabemos, os anos de chumbo que tivemos, aquilo que fizeram foi desgastar, muitas vezes, a motivação para o dever público. E a excelência é um dos valores que frisou. É importante nós darmos confiança às pessoas que trabalham nas autoridades que são administrativamente independentes e formação. Aqui o meu ponto é a formação, porque o balanço social da ANACOM nós conhecemos que tem neste momento uma média de idades a chegar aos 50 anos e, como há pouco eu disse, nós sabemos muito pouco sobre a indústria da regulação em Portugal e não sabemos, por exemplo, a média etária de quem trabalha. Mas eu diria que podemos estar aqui numa casa que começa a estar num nível bastante elevado e nós precisamos de atualizar, até porque este setor é muito dinâmico, porque há aqui um contraste. Entre as competências nacionais no serviço público que têm estado sob pressão nos últimos anos, as dificuldades que têm havido de contratação e agora novas tendências de mercado que põem em causa os saberes das pessoas que fizeram do seu saber uma experiência muito acumulada. Portanto, esse ponto para mim é importante ao nível da formação, da capacitação e da potenciação daquele capital humano que nós sabemos que é bom. Nós sabemos que, aliás, é tão bom que muitas vezes quadros da ANACOM são recrutados para fora do país para alimentarem outras entidades reguladoras. Ao nível da transparência. É muito importante haver uma ligação permanente a todos os detentores de interesse. Isso significa que as ideias do regulador devem ser tornadas públicas e publicitadas. Transparência é, aliás, uma força do lado da regulação. Regular não deve ser surpreender. Deve ser, por vezes, ter uma atitude disruptiva. É verdade, a regulação pode ser disruptiva, não é só as empresas que podem ser, está na moda esse discurso. Uma regulação disruptiva, aliás, às vezes pode ser disruptiva de maneira muito modesta, como foi o caso da portabilidade dos números, que não causou rupturas no sistema de telefonia portátil, nem na operação dos incumbentes, mas ao nível dos vários mercados, e nós olhamos para as estatísticas nacionais e o pulo que deram esses números da portabilidade, isso fez diferença, senão as pessoas não reagiam. Outra atitude disruptiva, e teve que ser, infelizmente, ao nível da União Europeia como um todo, foi o fim do roaming, ou então o roaming como nós fazemos no mercado doméstico. Aquilo que eu gostaria é que houvesse uma independência, portanto, inteligente. Sobre as atividades parlamentares, eu confesso que, para meu benefício, comecei a ir muito mais ao canal Parlamento quando me surgiu esta situação de ser indigitado. E, aliás, fiquei a achar que era muito informativo o que se passava aqui. Exato, exato. Achei muito informativo também para a minha própria percepção daquilo que é um sistema nacional de regulação robusto. Um sistema nacional de regulação robusto não é só reguladores. Um sistema nacional de regulação robusto mete a sociedade civil, mas mete também instâncias formais em que a voz do povo se manifestou. E, portanto, aqui eu creio que existem responsabilidades, e elas são sempre partilhadas, de apurarem o nível de conduta dos reguladores e dos operadores. E eu gostei bastante de tudo aquilo que foram as atividades que eu pude observar à distância. Portanto, a atividade parlamentar, eu creio, é uma peça fulcral aqui e é muito importante aquilo que agora no âmbito da lei-quadro das entidades reguladoras se passa, que é um momento como este, um momento de prestação de contas. Eu creio que é o comentário mais contundente que eu posso fazer sobre aquilo que me pergunta nessa matéria. A transposição de diretivas comunitárias não pode ser feita de maneira acrítica. A maneira de o fazer é ter uma postura proativa quando os textos estão a ser formulados. Isto é também um trabalho de política externa. Este é também um trabalho de muita força ao nível da representação portuguesa, não apenas em Bruxelas ou em Genebra, onde nós temos a Agência das Nações Unidas nesta área, ou outros tipos de fórum, porque é demasiado tarde quando a questão é fazer um download de Bruxelas. Nós, para downloads e depois aos ilegais, é melhor a gente não nos metermos por aí. Portanto, o que eu aqui gostava de sublinhar é que é muito importante nós, enquanto entidade soberana, portanto, o país, termos uma participação ativa na própria construção das ideias-chave que depois têm a sua própria inércia. É muito importante estar no epicentro. E aí eu creio que a ANACOM tem um prestígio internacional que deve ser usado. Deve ser usado. Eu creio que há vários pontos que inevitavelmente me vão escapar. Um deles que eu vejo como importante é a questão do número de reclamações. Hoje, quem reclama é alguém que também se dá a esse trabalho quando o tempo de todos nós é mais caro, a vida está a acelerar, é muito difícil alugarmos tempo, é uma sabedoria que temos que aproveitar sempre. Se há muitas reclamações, elas também hoje em dia implicam alguma literacia, alguma articulação do problema, e boa parte das reclamações não são feitas. E boa parte das reclamações podem, aliás, e isso é um instrumento de medida muito importante, mas boa parte das reclamações podem incidir sobre, e aqui refiro-me ao caso do Serviço Universal Postal, boa parte das reclamações podem escapar por entre as métricas. Porque, certamente, alguém que está numa aldeia e sempre conheceu o carteiro, e o carteiro agora não é o mesmo de sempre, o que é que aconteceu a esse carteiro? Houve uma reengenharia da malha de carteiros, ou pode ser alguém precário, alguém nestas condições é alguém que degradou a memória empresarial. E, portanto, o conhecimento tácito é importante quando nós temos aqui um operador, refiro-me ao caso saliente do setor postal, temos um operador que vai celebrar 5 séculos. Ora, esse capital não é apenas um capital para ser utilizado, e creio que a palavra é sua, como marca ou esse tipo de símbolos que podem ser comerciais. Deve ser uma responsabilização. Por isso, quando nós vemos agora uma tendência, e isto agora está à discussão pública, para apertar os critérios de observância de nível de serviço, é muito importante perceber que aquilo que acontece quando nós puxamos de um lado da manta pode destapar o outro lado onde nós estamos. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que há uma pressão sobre o operador e todos nós passamos a vida a ser pressionados. Portanto, o operador não se pode queixar, é a vida, já dizia o outro. Aquilo que eu quero dizer é que a pressão pode ser incidida sobre os trabalhadores. Portanto, uma entidade como a ANACOM deve estar também sintonizada com a Inspeção-Geral do Trabalho. Porque aquilo que são dados sobre a verdadeira capacidade do operador de dar resposta vem de todos os lados. E os estudos últimos que têm vindo a aparecer, e eu recordo-me de um recentemente citado pelo insuspeito Financial Times, é que hoje sabemos que os presidentes do Conselho de Administração das grandes empresas não são a instância última de legitimidade sobre aquilo que vale a empresa. É curioso, isto foi editorial do Financial Times, e dizia que são os trabalhadores que são muitas vezes a fonte mais credível de informação, porque eles, estando a trabalhar, eles sabem do que está a
fazer. Senhor, não querendo prejudicá-lo nas respostas, mas acho que as questões podem ser transversais e vão ser postas, nomeadamente no caso CDT, por outros grupos parlamentares. Pedia só que fosse dando respostas um pouco mais concisas, ir completando, e depois no final, se ficar alguma resposta por dar, então daremos um tempo adicional.
Sim, eu creio que estava a terminar um período e, portanto, tenho aqui outros pontos que posso reforçar em seguida. Muito obrigado.
Assim sendo, passamos à bancada do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Sandro Mendonça e, tal como fiz com o seu indigitado colega do vogal do Conselho de Administração da ANACOM, desejo-lhe sinceramente a melhor sorte e muita inspiração, porque já percebi que, em termos de determinação, de atitude, apreciei bastante a sua intervenção inicial, sobretudo o estilo que colocou afirmativo dessa intervenção e desses objetivos de ação. E por isso quero felicitá-lo e dizer-lhe que, da nossa parte, também já deve ter tido a oportunidade de ver algumas das reuniões que nós temos feito com os reguladores. E creio que não é muito fácil vir aqui à Comissão de Economia no papel de regulador, porque, em regra, há aqui muitas pessoas, muitos partidos, muitos deputados e deputadas que não se eximem de fazer as apreciações e as perguntas que são pertinentes. Apreciei bastante o seu olhar crítico sobre os reguladores. Não partilho da sua opinião de que classifica isto como uma indústria, porque os reguladores não são todos iguais, sobretudo, e porque os setores sobre os quais os reguladores trabalham também não são iguais. E no caso das comunicações, é um setor cuja particularidade, além de viver um momento de grande turbulência a todos os níveis, comunicações eletrónicas, comunicações televisivas, por sinal, comunicações por cabo, comunicações postais, é um setor em grande turbulência. E uma das razões porque o setor está em grande turbulência é porque acumulou anos sucessivos de uma certa bonomia por parte do regulador anterior. Eu tive a oportunidade de dizer à doutora, à presidente da ANACOM anterior, que me parecia que a ação da ANACOM foi demasiado boazinha nos anos em que esteve, em que a doutora, agora não me recordo o nome, Fátima Barros, esteve à frente da ANACOM. Não é uma crítica pessoal, é uma crítica de apreciação relativamente a um processo demasiado passivo por parte da ANACOM em relação aos processos de privatização que ocorreram no âmbito das comunicações, nas comunicações eletrónicas e nas comunicações postais. E, de facto, há hoje em dia um acumular de queixas e de fatores que tornam bastante justas todas as manifestações de indignação contra o péssimo serviço que, em muitos casos, isso está a ocorrer. E o péssimo serviço tem a ver com o incumprimento de padrões mínimos de serviço público que em parte têm a ver com critérios demasiado permissivos por parte do regulador, estou-me a referir às comunicações postais, e em parte têm a ver com algum atraso na produção de conceitos do que é o Serviço Público Universal de Comunicações. Eu tenho aqui à minha frente a Lei de Base de Comunicações Eletrónicas e o artigo 87, que diz âmbito do Serviço Universal, é de uma pobreza franciscana, absoluta quase. Diz que o conjunto mínimo de prestações do Serviço Público Universal é ligação à rede pública telefónica pública num local fixo e acesso aos serviços telefónicos acessíveis ao público num local fixo. B. Disponibilização de uma lista telefónica completa e de um serviço completo de informações de listas. C. Oferta adequada de postos públicos. Portanto, isto é o Serviço Público Universal de Comunicações Eletrónicas que está regulado por lei. Isto é evidente que isto não tem nada a ver com aquilo que o Sr. Doutor disse na sua intervenção. Banda larga, por exemplo, é uma dimensão de serviço público que está ausente. Televisão digital terrestre não existe em muitos pontos do território. Há pontos do território que 3 meses depois dos incêndios de outubro continuam a não ter acesso a serviços públicos de comunicações eletrónicas porque a rede da PT Altice ardeu e ainda não foi reposta. E, portanto, há aqui uma série de incongruências e de buracos negros autênticos no âmbito das comunicações que o regulador tem que ser firme, determinado, e eu tenho a certeza, depois de ouvir a sua intervenção e as suas respostas, que pelo menos com a sua pessoa vamos poder contar com essa determinação. E, portanto, queria lhe perguntar em concreto se acha que, em que sentido é que este serviço público de comunicações eletrónicas deve ser alterado, deve evoluir para ir ao encontro das necessidades e das exigências que as comunicações eletrónicas colocam hoje em dia às pessoas e às empresas, fez e muito bem a referência à banda larga no interior, que é a condição para, em muitos casos, se combater os fenómenos de desertificação do interior que ocorrem, infelizmente, no nosso país com cada vez maior força, mas para isso é preciso que se defina um serviço público universal de banda larga também, para que isso seja possível e seja barato, sobretudo, às pessoas poderem aceder a ele. A outra questão que eu lhe queria colocar tem a ver com o facto de, nos contratos de concessão, haver uma série de penalizações que estão enunciadas em várias cláusulas dos contratos de concessão. Essas penalizações dizem respeito ao incumprimento e outras dizem respeito à possibilidade de rescisão do contrato de concessão, de resgate da concessão, de sequestro da concessão e até reposição, digamos, para o Estado, para a propriedade do Estado e para a gestão do Estado do serviço concessionado por parte das concessionárias. E, portanto, estas quatro grandes hipóteses, o que nós verificamos até agora é que o regulador ANACOM, a única coisa que tem feito até agora são multas, um bocado, desculpe o termo, ridículas. No caso do serviço dos Correios, foi uma multa de 1.500 euros ou qualquer coisa desse género, relativamente a 2015. As outras... 160. As outras multas parecem chover no molhado, desculpe o termo, porque não alteram nenhuma das dimensões pelas quais as operadoras foram multadas e, pelo contrário, como o Sr. Doutor disse, e bem, o que nós temos assistido é o agravamento da situação. Portanto, o que é que se deve fazer, o que é que o concedente, o que é que o Estado, o que é que a ANACOM deve fazer para obrigar as operadoras a cumprir os serviços públicos a que estão obrigadas a fazer por via dos contratos de concessão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, eu tenho a palavra do Dr. Sandro Mendonça.
Muito agradecido, Sr. Deputado Heitor de Sousa. Não é fácil ser regulador nesta comissão, nem candidato a tal. Aquilo que eu gostaria de dizer é, como introito, é que o papel deste tipo de perguntas e respostas, eu creio que é insubstituível. É insubstituível. E eu vi-o, aliás, atentamente várias vezes, trazendo até queixas que podiam ser esquecidas e nada tão ilustrativo como um caso concreto. Ao nível daquilo que nós temos na lei de base, não é? que disse tinha aspectos caducos, não foi o seu termo, mas é uma área em que a tecnologia e os modelos de negócio avançam muito mais rapidamente do que a letra que está na lei. Sem dúvida, o que temos ali é uma visão que vinha no mundo da voz analógica, no fio de cobre, e entretanto mudou muito aquilo que temos perante nós. Já não estamos nesses anos 80, estamos aliás no mundo de plataformas e de mercados multilaterais, em que nós temos no meio, muitas vezes, agentes que acabam por polarizar posições de mercado que lhes alavancam a possibilidade de se manterem como incumbentes. E há pouca notícia de, aliás, insurgentes no mercado. Vemos que é um mercado pouco contestado. E isso não interessa a ninguém, muito menos a quem acredita no mercado. Aquilo que eu gostaria de dizer é que tenho acompanhado o debate sobre a definição, a reforma do próprio conceito de serviço universal no âmbito das comunicações eletrónicas e já há muito tempo, e assim o termo é seu, a produção de conceitos está a existir de maneira muito embrionária. A minha atividade enquanto avaliador daquela revista técnico-científica, que é aquela que eu falei, que é referência para a política de comunicações, tem-me exposto muitas vezes àquilo que é o debate em algumas geografias, como Nova Zelândia, como países do Oriente, etc. E já há muito tempo que este conceito está em mudança e, aliás, eu não consigo recordar-me de uma instância em que hoje, nestes debates, não se alarga o perímetro muito para fora daquilo que nós temos aqui, que são estes três pontos que referiu e bem do Serviço Universal das Comunicações Eletrónicas, a ideia de postes, a ideia de listas e a ideia da voz barata, não é? O que nós vemos é, em todos esses debates, o perímetro está muito mais dilatado ao nível da internet, porque nós hoje temos este caso que nós podemos falar um com o outro sem ser por transmissão clássica telefónica. Aliás, até a minha própria avó diz isso quando se fala dos serviços postais. Está o negócio a cair. É claro que o nível de gestão é que não pode cair tão rapidamente como o mercado. Quando nós vemos operadores postais na Áustria ou na Holanda, toda a gente já referenciou a queda tendencial da circulação postal. Mas outros países tiveram operadores que muito mais rapidamente foram para o segmento expansivo das encomendas. E o comércio eletrónico tem sido um fenómeno tão avassalador que hoje em dia os centros comerciais nos Estados Unidos são operações em crise, são locais cada vez mais vazios. Mudou muito a distribuição. E a distribuição passou para a logística. Eu creio que foi a própria admissão do incumbente postal em Portugal, acho que foi a admissão do próprio operador, ter dito que falhou esta onda, esta oportunidade. E é pena porque temos aí uma fonte de receitas para um operador que nós também queremos que seja viável. Uma economia faixa de agentes produtivos viáveis. E é muito importante isso. Aliás, eu assinalo neste caso algo que eu não pude deixar de assentar, que foi na sexta-feira passada, quando o Sr. Presidente da ANACOM aqui esteve, ele deu, aliás, ideias muito precisas, eu diria mais precisas que muitos consultores de empresas de consultoria internacionais costumam dar, ideias muito precisas de como inovar no serviço postal. Aliás, academicamente, eu te fiz um pequeno exercício que foi cruzar aquilo que o Sr. Presidente disse com a taxonomia da OCDE para inovação no serviço. E o que resultou foi simples. O Sr. Presidente falou de a inovação de produto. Ou seja, a experiência, o produto aqui também é a experiência de serviço na estação de correios. E aquilo que disse foi: porque não vender até postais ilustrados aos turistas? Curioso, isto ter que ser o regulador a lembrar. Depois disse ainda que há inovação de processo, a taxonomia é da OCDE, as palavras são dele, que são os postos móveis. Temos, as últimas estatísticas que eu vi, são 3 postos móveis do CTT em Portugal. Uma inovação organizacional foi os próprios carteiros não só entregarem, mas trazerem a correspondência. E, por fim, até uma inovação de marketing foi o Sr. Presidente fazer lembrar que não houve nenhuma campanha de promoção da ideia de comunicação postal. Ou seja, aquilo que as empresas muitas vezes fazem, que é sublinhar a nobreza do negócio como um todo e toda a gente se lembrar que existe, e o Sr. Presidente até dizer que costuma sempre enviar um postal ou uma carta. Isto são histórias que tocam às pessoas. Aliás, eu também reparei que o próprio Sr. Deputado falou de cartas de amor. E isto, de certeza, não é uma ideia de consultor, mas é uma ideia que promove o serviço postal.
Um,
Em relação aos contratos de concessão, como nós sabemos, está tudo em aberto e 2020 está cada vez mais próximo. Há penalizações que podem ser feitas no âmbito da lei. Muitas vezes não é claro o modo como são calculadas. Eu creio que é legítimo o regulador não querer multar. Isto não é uma receita normal ou desejável. Mas naquilo que é a aproximação de 2020, compete à ANACOM coadjuvar o Governo ou a Governação, eu entendo esta Câmara como parte da Governação como um todo, naquilo que são cenários de contingência, porque algo que não podemos ouvir são entrevistas de gestores que representam o principal acionista, Gestmin, quase a dar a ideia de que eles é que têm os ativos. Os ativos estão na mão do incumbente e isso é quase uma alavanca de poder negocial para com o Estado. Nós não concebemos este tipo de alavancagem em ativos que foram acumulados durante décadas, no século XX e séculos. Portanto, eu creio que nós desejamos que as comunicações postais sejam eficientes e desejamos que haja uma continuidade e uma fiabilidade deste serviço. Eu creio que melhor é possível e até o regulador já disse como.
Muito obrigado. Passamos à última intervenção. Sr. Deputado Bruno Dias, Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentando o professor Sandro Mendonça e agradecendo esta reflexão que tem partilhado connosco no quadro deste processo. Nesta etapa do processo de indigitação para a administração da ANACOM, e eu gostava de, agora que já muita coisa tem sido aprofundada nesta reunião e a vantagem da última intervenção é geralmente essa, eu gostava de focar essencialmente alguns aspectos centrais de referências que fez já nesta reunião e curiosamente até algumas matérias que foram abordadas já na reunião anterior e que eu procurei chamar a atenção para elas e que já foram citadas por si ainda há pouco. Uma delas é uma questão particularmente problemática no debate em torno da avaliação da prestação dos serviços e da regulação dos setores. Quando disse há pouco, e eu penso que a expressão exata foi as reclamações que não entram nas métricas, e eu até iria mais longe, e há pouco tentei abordar o problema numa visão mais ampla da realidade que não é captada nas métricas. E isto tem a ver, precisamente, com a falibilidade dos modelos regulatórios e dos próprios modelos contratuais nas concessões de serviço público. Porque é evidente que, ao princípio, a ANACOM tinha que aprovar em cada ano os planos do CTT relativamente ao ano seguinte no que diz respeito à rede postal. E quando havia encerramentos previstos, a ANACOM podia impedir e fez. E impediu. Resultado, encontra-se já uma solução, altera-se a lei e a ANACOM deixa de o fazer, passa a definir a métrica da densidade da rede postal. E a densidade, por mais complexo que seja o algoritmo, a densidade da rede postal permitirá sempre, neste momento ainda permite, que os Correios, que a empresa CTT, possa continuar o que tem estado a fazer. Objetivamente, o caso é esse. E, portanto, para além desta questão das métricas, que são, aparentemente, a ferramenta mais objetiva e mais rigorosa que nos permite intervir sobre a realidade, a verdade é que a realidade concreta no terreno tem ido muito para além dessas métricas, por mais aperfeiçoadas que elas possam ser. E há aqui um problema que tem a ver também com um aspecto relacionado com este e que também foi mencionado nas suas intervenções e que utilizou a expressão das barreiras à reclamação. Eu diria que a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas deste país que sofrem os problemas que a ANACOM tem de tratar, a grande maioria dessas pessoas não sabe o que é a ANACOM, nunca ouviu falar na ANACOM. As pessoas que não têm a TDT a funcionar em condições. As pessoas que de repente viram que os correios não chegam todos os dias, nem nada que se pareça, que chegam uma vez por semana. As pessoas que ficam indignadas com o encerramento da estação dos correios, onde costumam ir buscar a pensão de reforma. A maior parte destas pessoas, a maioria nunca ouviu falar na Anacom, não sabe o que é, e nunca viu o que é um e-mail mandado para a Anacom. E algumas destas pessoas, mais conscientes, mais ativas, mais interventivas, chegam à estação dos Correios e dizem: isto é uma vergonha, eu quero reclamar. E o que é que tem como resposta? Um funcionário dos Correios, seguindo as orientações superiores, diz: com certeza tem aqui um formulário para se dirigir ao provedor do cliente dos Correios. E é menos uma reclamação que vai para a Anacom. Resolve-se em casa. E, portanto, quer esta questão da visibilidade e da acessibilidade, que pode caber muito bem no conceito mais geral de transparência, que já focou várias vezes na sua intervenção, quer a questão mais, eu diria, mais estratégica, até na parte de perspectiva e na parte de definição das soluções para o futuro, que, de acordo com a frase que aqui nos trouxe e que citou também aquele organismo britânico, os trabalhadores costumam ser a fonte mais credível. Citou há pouco a reunião que nós tivemos aqui com a doutora Fátima Barros há um ano. Essa reunião que nós tivemos aqui com a doutora Fátima Barros há um ano foi por ação do PCP, depois de ouvir os trabalhadores e os alertas que eles nos trouxeram. Nós tivemos a Anacom a trazer ao Parlamento a informação concreta que nunca tinha vindo de incumprimentos concretos e objetivos do CTT, na sequência de um processo de debate parlamentar, e há pouco falávamos daqui do problema da intervenção da Assembleia e do contributo que ela pode dar. Ora bem, foi na sequência da ação parlamentar que a Anacom de facto veio cá e publicamente reconheceu que havia incumprimento dos Correios, na sequência do quê? De uma denúncia de alertas dos trabalhadores. Eu não sei, e se me perguntarem, eu não saberei responder porque é que os estatutos da Anacom, o decreto-lei que os publicou, não prevê nenhum órgão de consulta e de participação relativamente aos trabalhadores e a essas entidades. Ao contrário da ERSE, por exemplo, que é um conselho tarifário, que é um conselho consultivo. Agora, a questão é, independentemente, ou até para preparar futuras inovações, e volto também ao conceito que trouxe aqui há pouco o professor Sandro Mendonça da inovação na regulação, nós temos um problema grave de participação e, nesse sentido, de transparência relativamente à necessidade de ouvir as pessoas e as suas organizações. Naturalmente, se me perguntarem se eu diria que a Anacom não ouve os trabalhadores, eu não afirmo tal coisa, porque tem sido uma intervenção muito incisiva das organizações dos trabalhadores dos Correios e das telecomunicações e etc., dirigirem-se à Anacom, levantarem problemas junto da Anacom e haver essa resposta, mas é uma resposta, digamos, oficiosa. Há uma audiência que é pedida e há uma reunião que se faz e a questão é transmitida. Agora, esta questão da participação, de estar no terreno, de estar junto das pessoas, falhou rotundamente. Aliás, eu não sei se foi por acaso, se foi por incompetência ou se foi por outra coisa, mas falhou rotundamente, por exemplo, no caso da TDT. É um dos aspectos que estávamos há bocado a falar. A licença da TDT acho que é de 15 anos. E, portanto, não falta assim tanto tempo para termos um debate estratégico em relação ao futuro desta questão central para a vida do nosso país, com as novas opções que se colocam, quer em relação aos conteúdos, que não é um problema tecnológico, quer em relação ao dividendo. E falou há pouco do dividendo, e nós temos uma série de frequências que estão ali guardadas para alguma coisa. E isso é uma questão profundamente política, que é a Anacom que vai lançar, o pontapé de saída. E quando nós falamos daquilo que está em relação a uma qualificação técnica, isto quer dizer mais qualidade nas transmissões televisivas, nós temos 7 canais em SD, em definição standard. Nós tínhamos todas as frequências e mais algumas para que estes canais tivessem HD e outros que a RTP pudesse ter em serviço público, como a BBC tem. A BBC tem um canal só para crianças. A RTP podia ter e já foi levantada essa questão, como a Albert Combe na altura também assinalou. E, portanto, nós temos uma reflexão para o futuro profundamente vibrante que é preciso ter, mas com o impacto na vida das pessoas. E isto quer dizer os problemas que temos que antecipar, mas os problemas que estão aí há décadas, e a degradação do serviço público é uma delas. Portanto, a métrica que não capta a realidade os trabalhadores, que são a fonte mais credível, as pessoas que querem reclamar e nem sequer sabem tal coisa, e as perspectivas que se colocam, se tiver tempo na sua resposta...
Eu diria que fez um bom resumo das perguntas, Sr. Deputado.
Mas é que há aqui uma pergunta que não foi feita, que tem a ver com o dividendo digital e tem a ver com a neutralidade da rede. E, portanto, a defesa do interesse público e do interesse nacional como questão central de quem assume e exerce estas funções, independentemente da discussão política que o Partido Comunista Português tem, mais a montante depois da aplicação concreta deste tipo de matérias, levanta-se depois um aspecto que tem a ver com a representação que a ANACOM tem do Estado português no plano internacional, que é precisamente aquilo que neste momento está em cima da mesa, quer em relação à neutralidade da rede e à defesa do interesse público nessa matéria e de mais transparência também nesse sentido, que era a questão da salvaguarda do interesse público relativamente às decisões que há a tomar do tal dividendo digital e do quadro de frequências que temos aí para gerir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à resposta. Sr. Deputado Sandro Mendonça tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A aferição dos níveis de serviço. Eu creio que também foi pela primeira vez claro, pelo menos para a maior parte das pessoas, que havia um tema não apenas nas métricas, mas no controlo delas. E este tema tem continuado vivo. ANACOM, a seu tempo, impôs uma penalização ao incumbente postal pelo incumprimento sucessivo perante a lei de não terem contratado uma autoridade externa independente. Mas a parte da independência não pode apenas ser semiótica aqui e neste momento, pelo que nós nos apercebemos, e esta é uma fonte de informação para mim, outra ainda é a imprensa, o próprio regulador está a auditar o auditor. O auditor que estava, tem estado, uma empresa internacional conhecida, tem estado a ser paga pelo incumbente, e a prestar contas a ele. Nós sabemos que o Sr. Presidente da ANACOM não consegue encontrar racionalidade neste tipo de reporte. Devia ser ao regulador, segundo ele, e eu não podia concordar mais. Mas quando nós falamos de a produção destas métricas ser algo bizarra, informação que tivemos de cartas com um chip dentro, que depois, alegadamente, teriam via verde para um painel de controlo, e, portanto, aí as métricas surgiriam. Isto perturba. Não nos iludamos que este tipo de sistemas são complexos e são muito difíceis, e estamos aqui a falar de um caudal postal anual em Portugal, que são vários milhões, e isto é uma tarefa complexa, de logística complexa. Mas nós também não queremos estar perto de uma situação que nós imaginemos que houve aqui qualquer tipo de fabricação de dados. Nós não queremos conceber isto. Nós, digo o país, porque nós já tivemos, no passado recente, outros setores em que isto aconteceu, como o setor automóvel, em que há a fabricação dos dados. Portanto, é de sublinhar o que está a passar agora, que é inverter os termos do debate. Portanto, o auditor externo ou incumbente deve prestar contas à entidade reguladora. Isso parece-me ser um princípio lógico. Não se tira isso da lei, é verdade. Mas é importante perceber que todos queremos, e acho que a própria empresa deseja, uma reputação intacta e um nível de serviço postal que nos orgulhe na Europa e fora dela. Não nos esqueçamos, no entanto, que os níveis de qualidade postal, quando olhamos para os números que temos, não são assim tão degradados face à média europeia. Não são. Mas a tendência, ainda com os números que temos, Sr. Deputado, a tendência é preocupante. E hoje nós vimos num jornal económico do país, num diário que publica sobre esta matéria, a manchete é mesmo a trajetória da performance. E essa trajetória não nos deve deixar inocentes perante onde é que a trajetória vai parar. Portanto, nós devemos antecipar problemas e certamente o operador quer um regulador construtivo que o ajude a evitar problemas. Eu creio que este tópico é muito sério e eu creio que foi muito aflorado aqui e eu aprendi bastante com o debate que houve nesta matéria. Porque a eficiência do serviço postal, mas não apenas, do serviço de telecomunicações, não é apenas uma questão de inclusão. E agora aqui gostava de transitar para o tema que não fomos ainda ter com ele, que é algo que já apareceu aqui, mas de maneira pouco enfática, que é as telecomunicações serem uma matéria que permita às empresas operarem, escolher livremente a localização, etc. Nós, com as estatísticas do INE, descobrimos há pouco tempo, num trabalho de análise pioneiro, até porque é raro ao nível internacional, que é um estudo sobre custos de contexto em Portugal, percebemos que as indústrias de rede, diz-se, não constituem um obstáculo elevado à atividade das empresas no país. Indústrias de rede, leia-se, telecomunicações, não constituem. Energia, saneamento, pronto. Eu repito, as indústrias de rede, e leio, não constituem um obstáculo elevado à atividade das sociedades empresariais. Que existem várias dimensões de custo de contexto. Mas quando nós olhamos para as várias dimensões do que é que são estas indústrias de rede, se noutras, como por exemplo de energia, o preço é visto pelas empresas como uma dificuldade à sua operação, nas telecomunicações, o que nós descobrimos é que o principal problema até nem é tanto o custo. Aquilo que nós nos apercebemos é que é a disponibilidade do serviço e a qualidade do serviço. Isto está destacado neste capítulo deste trabalho do Instituto Nacional de Estatística, muito recentemente publicado, eu creio que foi em 2017, mas não consigo garantir. Eu creio que é importante dar-nos conta que a competitividade do país também se mede por este tipo de custos de contexto, mas sobretudo a competitividade de regiões que não têm um posicionamento no litoral e que são importantes para fixarmos população que depois vive lá e cuida do território que habita. Haveria muito mais para responder em relação à neutralidade da rede, mas não sei se ainda vai haver mais perguntas, Sr. Deputado, Sr. Presidente.
Não, não, eu de facto na outra vez anterior fiz questão de fazer uma pergunta permitindo responder a outras questões, posso é dar-lhe mais tempo, não, desta vez foi suficientemente claro, não me assaltou nenhuma, a não ser um comentário agora a esta afirmação. A Anacom, no caso CTTs, obriga a uma redução de preço. Como o problema no caso não é preço, é qualidade, fiabilidade. Também é preço, mas é qualidade, ou seja, mas se fizer o mesmo princípio naquilo que são a ação do regulador, ir pela coima ou pela penalização monetária, no caso do acesso à internet, no caso do acesso onde também temos problemas, porque muitos dos operadores andam pelos mínimos, nomeadamente em algumas regiões do país, portanto aqui de facto o problema não é tanto o custo, mas a qualidade do serviço. qualidade de serviço é de facto importante. A qualidade de serviço é importante. Mas não tinha mais perguntas, portanto tem mais um ou dois minutos se quiser completar algumas questões que tenham ficado por responder e que entenda que as deve responder. Sim, era uma pergunta do PCP que era a notoriedade e o conhecimento do consumidor do verdadeiro papel da Anacom e como é que chega à Anacom.
Pois bem, nesta fase já fomos a muitos pontos e alguns são importantes. Esta questão aqui da qualidade do serviço é em particular em relação às telecomunicações, mas eu creio que a ideia geral se aplica muito bem. Nós queremos empresas viáveis que ajudem o país produtivo a também continuar viável. Portanto, o que desejamos é isso e é isso que eu colho da letra da lei e dos estatutos da Anacom, que deve, obviamente, fazer cumprir a lei e o espírito da lei. Há um outro assunto que apareceu um pouco nas entrelinhas, que foi o encerramento das estações. Novamente, estamos a orbitar muito em torno do tema postal, que é curioso, porque estamos em pleno século XXI, não é? Muitas vezes o que acontece é, a Anacom, pelo que vejo, pelo que leio, emitir a sigla SPD, portanto, um sentido provável de decisão. Infelizmente, nós não vimos os CTT a emitirem um sentido provável de encerramento quando não consultou o regulador sobre aquilo que seria o provável impacto deste tipo de decisão. Não sei quem mais não foi consultado. Mas pode haver aqui uma assimetria. Portanto, o que nós gostaríamos sempre, quando estudamos regulação, é que uma regulação de atrito não é necessariamente uma boa regulação. Isto aqui não é um campeonato, não é nenhum desporto, é uma coisa séria. Existem aqui em causa, nesta matéria das comunicações, está em causa uma trave mestra que permita à sociedade civil desenvolver-se, mas também à economia. Portanto, é sem dúvida de sublinhar aquilo que já foi dito aqui nesta comissão, que é uma prática de comunicação com os operadores, que não se pode entender isso como proximidade ou intrusão, nem uma coisa nem outra. Há várias partes interessadas, algumas são empresariais, outras são do lado do consumo, outras são as outras entidades reguladoras, e é importante haver a regulação, concertação aqui, porque a maneira como eu me referi à indústria da regulação não é certamente uma maneira que está nos livros, nem é necessariamente um adjetivo positivo. É, sem dúvida, a tomada de consciência que há um setor que desenvolveu e muito, e sobre o qual ainda temos pouco conhecimento. E, felizmente, aqui o Parlamento, nestes seus trabalhos, às vezes mal reconhecidos pela população, porque são os trabalhos aqui de fundo e de bastidores, permitem alguma luz.
Senhora, doutor, queria cumprimentá-lo, agradecer-lhe, desejar-lhe sucesso se vier a ser indigitado. Cumprimos aqui uma etapa importante que o Parlamento quis assumir, e ainda bem que o quis fazer, porque permite-nos conhecer um pouco por antecipação as pessoas que seguramente vamos encontrar mais vezes e, portanto, acompanhará seguramente nas audições regimentais, quer seja para o plano de atividades e da Anacom, mas também é pedido e é requerimento de vários grupos parlamentares, até porque a matéria, como eu disse há bocado, que a ANACOM tutela, ou pela qual exerce a regulação, é bastante volátil e de grande mobilidade. E, portanto, seremos sempre confrontados. Percebo que não foi difícil fugir ao tema do serviço postal, mas ele está na ordem do dia. Mas se olharmos um pouco com mais atenção, lá estará a TDT, lá estarão os cabos de interligação intercontinentais, lá estarão a banda larga, lá estarão as novas subscrição de serviços de aplicações. E, portanto, esperamos todos, julgo que seja, que tenha sucesso nessa sua candidatura, e cá estaremos para depois discutir já de forma mais focada, porventura, estas matérias. Muito obrigado e boa sorte. Senhores deputados, muito obrigado. Estou por terminada a nossa reunião e até amanhã.